Um bom leitor vive milhares de vidas antes de morrer, de partir para uma melhor. E aquela pessoa que nunca lê, vive apenas uma vida. Quando você lê bastante, você entra na vida de outras pessoas e outras pessoas entram nas suas vidas. Ainda mais se você lê autores milenares, autores que dedicaram aí grande parte do tempo observando uma única questão. Coisa que a gente provavelmente não vai mais fazer nessa modernidade. A gente tem muitas funções, muitas missões e dificilmente você consegue focar em apenas uma coisa. Dessa forma, é muito interessante a gente ler um pouco de tudo. Autores contemporâneos, autores antigos, autores milenares. A leitura influencia a nossa cognição. A maior parte dos nossos genes estão silenciados. Quais genes vão ser ativos ou não depende muito de como o seu ambiente é formado, quais os estímulos que você dá para o seu corpo, para o seu templo, para que você expresse alguns genes e esses genes passam a comandar produções de proteína. Toda vez que você lê, toda vez que você degusta conhecimentos novos, você expressa mais genes, você fortalece sinapses, você ajuda a sua plasticidade. Então ler é quase que uma musculação para o seu cerebelo. E justamente vamos fazer isso nesse episódio. Vou dividir com vocês os 10 melhores livros que eu li em 2021. Também vou falar algumas dicas em relação à minha leitura, como eu faço para lembrar ou para pegar um livro que eu li e de repente dar aquela recapitulada, refrescada na mente, uma vez que a memória funciona também por repetição. Quanto mais você repete, maior a chance você tem de lembrar aquele assunto. Maiores as conexões sinápticas, mais fácil a conexão sináptica, mais os seus dendritos, que é uma parte dos seus neurônios, vão ter aí uma estrada ampla de passagem de informação. Então assim nós podemos aprender e amarrar os conteúdos de uma forma um pouquinho mais precisa. A leitura realmente engrandece a alma, como disse uma vez Voltaire. A leitura realmente pode fazer a nossa vida mudar completamente. Eu vou falar os livros que me influenciaram em 2021, que foi um ano de bastante mudança, acho que para todos nós. Então, os livros me acompanharam e foram uma parte aí, uma ferramenta muito importante da minha evolução, da minha trajetória. Uma vez perguntaram para o Bill Gates o que ele achava da leitura, como ele considerava a leitura, se os filhos deles teriam computadores. E ele respondeu: meus filhos terão sim computadores, mas muito antes de computadores eles terão livros. Sem os livros, sem uma boa leitura, os nossos filhos não são capazes de escrever nada, nem mesmo as suas próprias histórias. Então quem não lê, não escreve de uma forma decente a sua própria história. Por isso vamos falar um pouco aqui os livros que me influenciaram em 2021. 2021 foi um ano de bastante leitura, li bons livros e eu separei os 10 top 10 aqui para vocês. A gente vai começar com o primeiro livro, Conselho de 2021. É um livro do Walter Isaacson, é a biografia do Albert Einstein. A biografia do Albert Einstein para mim foi um livro muito interessante numa fase muito bacana da minha vida, onde estava acontecendo um monte de coisa, turbilhões, separando um relacionamento, e a história do Albert Einstein era como se fosse um refúgio para a minha vida naquele momento. Walter Isaacson, que é o autor desse livro, o cara especialista em biografias, ele escreve de uma forma que te envolve. É aquele livro que você vai chegando no final, você começa a diminuir o ritmo para não acabar, porque é tão gostoso, como se você estivesse realmente vivendo a história da pessoa. Ele conta com tantos detalhes, uma pesquisa imensa, tanto de campo quanto uma pesquisa de artigos, arquivos. Quando você vê, você parece que é um amigo do Albert Einstein. É um livro que eu recomendo muito, é um livro que vale a pena você ler, tanto para entender um pouco da história, se contextualizar nas épocas, né? Você entender o que, que tinha naquela época, quais eram as dificuldades, como era a pressão política de um judeu que viveu numa fase de super tensão pré-Segunda Guerra. Então é muito interessante você analisar todo o desenrolar aí da caminhada de um gênio que também sofreu um certo cancelamento, tinha haters. Bem interessante, eu recomendo e muito. Ia fazer inclusive uma live aí para resumir a vida de Albert Einstein. A gente acabou não fazendo essa live porque vocês sempre votavam em outros temas, mas ainda vou pegar uma resenha da vida dele para a gente poder discutir o meu ponto de vista. Então, muito interessante, recomendo muito para aquelas pessoas que querem relaxar, se inspirar, para aquelas pessoas que querem ter um refúgio de uma outra história e também quem quer conhecer um pouco mais do nosso passado e da história da nossa ciência. O segundo livro que eu recomendo, que eu li em 2021, é o Meditações do Imperador Marco Aurélio, imperador romano. Ele viveu no século II e ele fazia anotações que ele não tinha menor intuito de publicar, menor intuito de fazer virar um livro. Eram anotações para ele, que eram de um cara que provavelmente não tinha amigos à sua altura. O cara era praticamente o dono do mundo. Era o imperador de Roma, ninguém menos do que o imperador do maior império, de tudo que eles sabiam que existia ali naquele mundo, era praticamente o que existia naquela região. Então, imagina hoje um dono do mundo que podia fazer o que quisesse, e ele era um filósofo e imperador. E ele foi anotando suas percepções, as reflexões, algumas questões em relação aos seres humanos, algumas questões em relação à moral, em relação à ética, alguns conselhos de como viver a vida, e o cara foi anotando isso tudo num diário. E aí, obviamente, depois que ele morreu, ele ficou liderando o Império de Roma entre 161 até 180, o ano que ele morreu. E aí, quando ele faleceu, algum felizardo falou: não, a gente não pode simplesmente queimar essa obra na fogueira. A gente precisa fazer com que isso se torne imortal e pode se tornar um belo ensinamento para as pessoas que estão por vir. Então, pasme, hoje, basicamente 2000 anos quase depois, nós somos muito influenciados, graças a Deus, por essa obra magnífica de Marco Aurélio. Uma das interpretações que eu li foi de Clóvis de Barros, muito boa e interessante, porque está toda em português, bem fácil de ler, deixa na sua cabeceira lá e vai degustando os conteúdos para você aprofundar em cada frase desse imperador, e vale muito aprender com ele. Terceiro livro de 2021, um livro que eu li primeiro em inglês, aí eu ouvi o audiobook e eu resolvi comprar o livro em português, que realmente eu achei magnífico. O livro chama-se Comporte-se ou Behave, do Robert Sapolsky. O Robert Sapolsky é um cara que eu li esse cara desde a adolescência, porque ele é muito interessante. É um cientista, um biólogo, e é um biólogo evolucionista que resolveu se aprofundar no estudo dos primatas. E esse cara, alguns anos, viveu na África estudando os babuínos. Um dos primeiros livros que eu li dele chama-se Memórias de um Primata. E aí ele é um cara que aprofundou muito na evolução da nossa cognição, nosso sistema neurológico. E aí, nesse livro, Comporte-se, ele narra, é um livro denso, é um livro aí de 600 e poucas páginas, e ele narra basicamente o funcionamento da nossa agressividade, qual é o papel dos neurotransmissores, qual é o papel do nosso ambiente, qual é o papel dos nossos hormônios, o que que a gente pode concluir que acontece com o nosso cérebro através da nossa alquimia, da nossa química. E isso faz a gente entender que existe sim um cuidado em tudo que está rodando no nosso cérebro de química com as nossas reações. O mundo não é simplesmente você filosofar, mas você também precisa lembrar que existe um conceito biológico. Então, quando você une os dois, a moral, a vontade com a biologia, você consegue ter o melhor resultado. É como se você, não adianta nada você conhecer tudo sobre um determinado assunto e no dia que você precisa dar uma aula ou fazer uma prova, você tomar um sedativo. A sua química vai falar mais alto do que a tua vontade. Então, esse livro traz aí para nós a biologia humana na sua melhor e na sua pior versão. Ele fala coisas incríveis, cita artigos, trabalhos, um autor super sério e super estudioso, e faz de uma forma assim bem suave. Para aquelas pessoas que não gostam muito de biologia, o livro é um pouco denso, porque ele fala muito nome, muitos jargões científicos, mas ele faz de uma forma soft, vai e volta, você decora, amarra, entende partes, então vale muito a pena ler, é um livro muito legal e dá muitos insights aí sobre o nosso funcionamento. Quarta indicação de livro de 2021 também vai para o Walter Isaacson, aquele mestre em biografias. O livro chama-se A Decodificadora, a história de uma cientista que é Jennifer Doudna, e ela foi a precursora de uma técnica que chama-se CRISPR, que é uma técnica de edição genética. CRISPR é uma técnica que a gente entendeu através do estudo de bactérias, como as bactérias lidam com os vírus, como que as bactérias se livram dos vírus. Então as bactérias elas conseguem cortar o código genético do vírus, implementar uma parte desse código genético no seu código e elas conseguem reconhecer aquele vírus e não são mais infectadas por aquele vírus. Então essa longa história, longa batalha entre bactérias e vírus fez com que os cientistas e principalmente muito essa cientista em questão, que é basicamente a quem ele se dedicou a fazer a biografia, a Jennifer. E, obviamente, ela teve uma equipe gigantesca. O livro é muito bacana porque não só você aprende sobre o método CRISPR, desde o começo, como começou, como iniciaram as pesquisas, quais foram as observações, quais foram as dificuldades e muito também do mundo científico. Qual é a podridão do mundo científico, das disputas, um querendo passar a perna no outro, um querendo aparecer mais que o outro, aí um abre empresa, o outro fecha, enfim. Vocês vão ver lá que tem altas histórias muito interessantes e, principalmente, para a gente entender qual é o papel da edição de genes no mundo e na medicina atual e nos próximos passos da nossa medicina. É um livro basicamente aí de leitura quase obrigatória. Quinto Livroso. Esse livro, se eu não me engano, eu comecei em 2020, aí eu dei uma parada e depois eu voltei, sabe quando você dá aquela desanimada do livro? Mas eu só desanimei simplesmente por contexto. Depois eu voltei para finalizá-lo e gostei bastante, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb. É um autor que ele basicamente escreve de uma forma bem direta, sabe? Bem chocante, assim. Então é um livro bem gostoso no sentido de fácil de ler, porque você fica chocado com cada coisa. Ele aumenta um pouco alguns trechos, faz como se fosse um suspense, aquela coisa de despertar as emoções do leitor. E o Nassim sabe fazer isso de uma forma bem interessante, né? Contando casos engraçados, interessantes, e que você realmente fica preso, né? Algumas coisas chocantes. Mas a teoria dele é muito bacana e faz a gente manter uma certa paz no caos. Você aprende que o caos também é interessante para construir o teu caráter, para construir quem você é, para você realmente aprender a navegar no caos sem ficar com medo de ir para o caos, coisa que a gente vê hoje muito na modernidade. Então, o Antifrágil é uma teoria muito bacana, muito interessante e que vale a pena você ter um contato para entender quais são os conceitos básicos em relação a ela. Sexto livro indicado aí que eu li em 2021, achei interessante. Um livro que chama-se Direto ao Ponto, Segredos da Nova Ciência da Expertise. Esse livro é um livro do Anders Ericsson, aquele cara que fez a teoria das 10 mil horas. Infelizmente, quem difundiu essa teoria não foi ele, foi o Malcolm Gladwell. Mas o Malcolm, ele deu uma distorcida um pouco na teoria, inclusive que o Anders Ericsson pediu aí uma certa retratação, porque o Malcolm deu uma exagerada dizendo que se você bater as 10 mil horas, você vai ser o expert. E, na verdade, não é bem assim. É que a maioria das pessoas que atingiram uma proficiência gigantesca praticaram muito tempo. E, em média, mais do que 10 mil horas. Isso não significa que se você praticar alguma coisa por 10 mil horas, você vai ser mestre. E o Malcolm Gladwell, ele deu a entender que se você praticar 10 mil horas, você vai ser mestre. Enfim, o Malcolm Gladwell, ele pelo menos difundiu bastante esse conceito num livro que ele fez, chama-se Outliers, Os Fora de Série. E, na verdade, quem fez esse conceito foi esse cientista que é o Anders Ericsson. E esse cara tem vários livros, já li muitos livros dele. Tem alguns livros bem maçantes, assim, sobre performance, sobre expertise. E esse livro, que é o Direto ao Ponto, é um livro bem fácil de ler. Foi um dos livros mais tranquilos dele que eu li, porque a forma da escrita já está muito mais acessível, já está muito mais gostosa, com nexo. Os outros livros eram um cientista escrevendo o livro, né? Não era um autor escrevendo o livro. O cientista escrevendo o livro, você tem que se esforçar muito para entender a linha de raciocínio, o nexo, as palavras são chatas, você quer fechar o livro em duas páginas. E esse Direto ao Ponto não é bem assim. É um livro do Anders Ericsson mais fácil de degustar para aquelas pessoas que gostam da alta performance. Eu recomendo muito, que é um livro fácil de degustar. É um livro que vale a pena, você vai entender os conceitos principais da alta performance sem ficar fritando muito a cabeça. Está bem mastigado e bem tranquilo. Então, eu recomendo muito. Sétimo livro de 2021, também é um livroso que eu li no Kindle e como audiobook, né, no Audible. É um livro bem interessante de um cara que fez um livro bem conhecido que chama-se As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. E ele fez esse livro que eu estou indicando que chama-se As Leis da Natureza Humana, The Laws of Human Nature. E esse livro é interessante para aquelas pessoas que gostam de estudar não só o comportamento humano, como de se relacionar melhor, entender um pouco mais dos seres humanos. Ele fala um pouco sobre as pessoas tóxicas, sobre as pessoas não tóxicas, fala um pouco sobre as gerações. Então, é um livro que traz alguns insights. Por exemplo, a primeira lei, ele fala da lei da irracionalidade, que você tem que estar ligado que muitas vezes a sua emoção ultrapassa a tua razão. Se você não conhecer isso, se você não identificar isso, você pode acabar escorregando e pecando. A segunda lei é a lei do narcisista. As pessoas estão ficando cada vez mais narcisistas e você se amar tem um certo limite. Se você se ama muito, você acaba sendo uma pessoa tóxica e as pessoas nos últimos anos têm acabado entrando um pouco nessa lei, sendo mais narcisistas. Então, uma lei bem interessante que mostra para nós aí como as pessoas que se bajulam demais, não só no espelho, mas pessoalmente, no interior também, se acham demais, podem ser tóxicas e prejudicar o ambiente. E um dos insights aí dessa lei é que nós deveríamos ter mais empatia, nós deveríamos aprender mais com os outros. Todas as pessoas têm o potencial de ser nossos professores, inclusive ele cita uma frase do Lincoln que fala assim: eu não gosto daquele homem, preciso conhecê-lo melhor. A gente acaba não gostando das pessoas que não conhece, ou se você não gosta muito de alguém é que você não conseguiu entender a parte boa daquela pessoa, então você conhece pouco, você tem que investigar mais, porque todo mundo pode contribuir de uma certa forma para a sua trajetória. Então, tem muitas leis interessantes no decorrer do livro todo que vale a pena a gente usar como estímulo aí de uma vida diária, estímulo para dar uma lapidada no nosso jeito de viver. Isso também vai melhorar muito a nossa ferramenta de ser um melhor humano e contribuir mais para o mundo. O oitavo livroso é um livro do Michael Sandel, A Tirania do Mérito. É um livro bem interessante desde que você saiba ter um certo bom senso na interpretação. O Sandel é um cara que é super renomado, um filósofo que se formou em Harvard, tem um curso bem interessante sobre ética, estuda bastante a nossa sociedade moderna, mas ele chamou a atenção para os problemas da meritocracia. Como a gente pode olhar para a meritocracia não só de uma maneira amante, mas também com um certo cuidado, que nem sempre a meritocracia ela é justa. O livro traz uma informação muito importante para a gente refletir realmente sobre o sistema da meritocracia, mas o Sandel também faz uma análise um pouco unilateral da meritocracia, sem trazer a parte boa da meritocracia. Ele não lembra muito no livro, ele não recorda no livro a parte da aristocracia, que era muito pior do que a meritocracia, e ele traz alguns argumentos, como se fosse verdade, para discorrer um certo raciocínio. Por exemplo, ele fala que os vencedores sempre vão olhar para os perdedores como derrotados e que existe uma grande ruptura no time entre perdedores e ganhadores. E isso nem sempre é verdade, né? Isso se os ganhadores são sem noção, são sem consciência e não ajudam o mundo. Muitas vezes os ganhadores podem ter mais consciência e o próprio ganhador pode ajudar aquele perdedor a ganhar um dia. Então existem muitos argumentos desse durante o livro, mas o livro é fantástico. Ele faz uma abordagem histórica muito boa da meritocracia no sentido de analisar como começou, quem foram os críticos da meritocracia, mas ele não traz lá de trás o surgimento da meritocracia versus aristocracia. Ele fala de uma forma um pouquinho já mais crítica quais são os problemas que a meritocracia, que o sistema de mérito trouxe. Então, em geral, é um livro muito bacana, até para a gente pegar a noção, ter uma noção dos perigos, para a gente também não cair nessa de achar que a meritocracia é só um regime, uma forma da gente dividir aí o poder de uma forma bacana, mas a gente tem que ter o cuidado com a meritocracia. Porém, é um livro bastante unilateral no sentido dele atacar mais do que valorizar a parte boa. E principalmente com muito dessa argumentação de que o perdedor vai sair sempre humilhado, envergonhado, e nem sempre é assim, ou não deveria ser assim, né? Então, tem muitas coisas bacanas no livro, uma pesquisa interessantíssima, e inclusive no final tem algumas ideias muito interessantes, por exemplo, como reduzir os impostos para trabalhadores e aumentar impostos de transações bancárias e investimento, porque isso talvez ia ajudar a gente a colocar a sociedade para rodar mais. Tem muitas ideias boas, tem ideias bacanérrimas, mas não concordo com toda a argumentação do Sandel nesse livro. Eu acho que é um livro interessante para chamar atenção para o assunto e principalmente se você unir esse livro, por exemplo, com a edição de Gênesis. Se a gente está falando em meritocracia, as pessoas que têm aí maior mérito, né, as pessoas que se destacam mais, que disputam e acabam se destacando, vão ter também mais poder. E imagina quando entrar a edição genética na jogada, que as pessoas que já têm mais acesso à riqueza poderiam editar genes dos seus filhos para eles serem, sei lá, mais inteligentes, para eles serem, talvez, mais bonitos. E isso pode aumentar a desigualdade se a gente mantiver as condições do mérito que temos hoje. Então, vale a pena ler esse livro. Vale a pena ler com bastante senso crítico, né? Eu depois tenho tudo grifado no meu livro. Vou contar agora para vocês, exclusivo para os nossos avatares Life, quais são as minhas metodologias para resgatar conteúdos dos livros que eu já li, para fazer um resumo depois ou para simplesmente estudar depois e amarrar melhor as informações. Então, vou passar alguns passos que eu faço para ver se algum deles serve para você. Então, A Tirania do Mérito é um livro interessantíssimo. Leiam com bastante senso crítico. Se vocês quiserem, a gente combina depois também uma live para eu falar a minha observação sobre todos os pontos positivos e negativos desse livro. Mas tem muitos pontos positivos, o livro é muito bacana, um livro de fácil leitura e rápida leitura que vale a pena a gente tomar conhecimento. Nono Livroso, eu li também no Kindle, mas é um livro em inglês, não achei ainda em português, mas chama-se Mistakes Were Made But Not By Me. É um livro bem interessante da Carol Travis, que fala um pouquinho sobre a dissonância cognitiva. Você não assume os seus erros, você sempre vai tentar justificar os seus erros por menor ou maior que você erre, por maior ou menor erro, você dificilmente vai assumir que foi o grande autor daquela besteira. A sua mente faz isso de uma forma para se conservar. Então, muitas vezes, a gente acaba pegando algumas coisas que nós fazemos na vida e modificando a história para ser compatível com o nosso senso moral, com o nosso senso ético, e a gente nunca vai assumir que existe uma discordância daquela ação para aquela crença. Se você acredita em uma coisa, você vai agir daquele jeito. Você nunca vai agir de uma outra forma. Só que se você, por acaso, agir de outra forma, você não muda a tua crença, você muda a realidade. Você distorce a realidade para parecer que você agiu de uma outra maneira. Só que a pessoa que está vendo essa atitude, ela não consegue compreender. Porque ela está vendo que você fez outra coisa, mas você está contando a história de uma maneira diferente. E assim a gente cai na dissonância cognitiva. Um livro muito interessante e que vale muito a leitura até para a gente entender um pouco mais o ser humano. Quando você vê uma pessoa contando uma história diferente do que você viu, isso dá uma certa azia, né? Dá uma raivinha no coração, você não entende o porquê a pessoa faz isso. E eu comecei a achar que algumas pessoas eram loucas. Agora, entendendo a dissonância cognitiva, eu consegui lidar muito melhor com isso. E claramente identifico as pessoas que estão entrando em dissonância cognitiva. Isso me ajudou muito a lidar com pessoas. Então é um livro que eu recomendo e muito. Décimo Livroso, um livro muito gostoso de um dos maiores mestres do estoicismo que já viveram, que é do Sêneca. É um livro que o Sêneca fazia cartas para um possível discípulo, que a gente não sabe se o discípulo realmente existiu ou não, porque as cartas eram unilaterais, era só do Sêneca para o Lucílio, não tinha carta ao contrário. Mas tudo parece que o Sêneca escrevia para esse discípulo falando sobre a vida, sobre felicidade, sobre alguns conselhos, sobre o medo da morte, sobre amizade, sobre desilusão. Enfim, o Sêneca fala coisas que parecem tão simples, mas que batem como pontos tão provocativos de uma reflexão interessante. E esse livro, Cartas de um Estoico, ele foi um livro traduzido e interpretado aí pelo Alexandre Pires Vieira, e uma tradução bem interessante, está bem gostoso o livro, uma delícia de ler, também assim como o Meditações que eu citei também do estoicismo, e as Cartas do Estoico, é um livro que vale a pena manter na cabeceira para você dar aquela lidinha pelo menos antes de dormir, de capotar. A segunda edição, que é a edição que eu comprei aí no Kindle, ela saiu também em 2021, em fevereiro, tem mais ou menos 250 páginas. É um livro muito gostoso, muito rápido de ler, só que a ideia é você ler devagar. Você lê um pouquinho, reflete, mas lê mais um pouquinho, reflete um pouco. Então, é um livro que fala sobre conceitos da vida de uma forma geral. Por exemplo, um dos conselhos que existe em uma das cartas, abre aspas, animais evitam os perigos que vêm e quando escapam estão livres de preocupação. Mas nós, homens, nos atormentamos sobre o que há de vir, assim como sobre o que é passado. Então aqui o Sêneca dá aquele brilhantismo que realmente o grande desenrolar aí dos seres humanos é que nós conseguimos transitar no tempo. Então nós vamos para o passado e nós pensamos no futuro mesmo antes de vivê-lo. E nós podemos sofrer no presente pelo passado e sofrer por antecipação pelo nosso futuro também no nosso presente. Então, isso difere muito os seres humanos dos animais. Então, ele continua. Muitas de nossas bênçãos trazem a nós desgraça, pois a memória recorda as torturas do medo, enquanto a previsão as antecipa. O presente sozinho não faz nenhum homem infeliz. Então, o presente por si só, ele não é uma coisa ruim. Se você está vivo, está respirando, está comendo, beleza, presente é maravilhoso. A grande questão que afeta as nossas vidas são as nossas memórias, nossos traumas do passado e nossa antecipação para um futuro que ainda nem chegou. Então, tem várias passagens dessas, né, com as cartas do Sêneca para o Lucílio, que a gente pode refletir e depois você fecha e continua na sua autorreflexão. Bem interessante, um livro que preenche um espaço muito gostoso quando você está naquele tempo, seu tempo, né? Quando você está naquele ou no GSM ou naquele tempo que você dedica para você. Vamos agora às dicas de leitura exclusiva para os nossos avatares do nosso Avatar Life.